subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse encontro, Senhor, essa reunião de estudo da tua palavra. Abençoa, Senhor, esta palavra que foi lida, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, compreensão. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, o nosso viver no Espírito, Senhor, e nos capacita. Ó Deus, derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, derrama sobre nós a tua sabedoria. Pai, nós sabemos que tu já nos deste Jesus Cristo, por isso, Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a caminhar, Senhor, em humildade, a caminhar, Senhor, em fidelidade. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por aqueles irmãos que estão aqui, aqueles que ainda não chegaram, que a tua bênção, que a tua graça e que o teu poder seja derramado sobre eles, aonde estiverem. No nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Amém? Então, queridos, olha que interessante. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu posso lhes adiantar, né? Fazendo uma conclusão do que nós vamos falar, é que se você não for submisso, você não é fiel. Né? Então, o primeiro verso que nós lemos, coloca lá pra gente, Davi. 1 Coríntios 4:2. O primeiro verso diz assim: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. A fidelidade, e nós vamos ler aqui o que o pastor Ronaldo escreveu, mas deixa eu adiantar algumas coisas aqui. A fidelidade, ela passa necessariamente pela submissão. Porque algumas situações da vida, para você permanecer fiel, você vai ter que submeter-se. Né? Por isso que a fidelidade, muitas vezes, ela é comprometida. Não só na igreja, mas na família, nas autoridades e assim por diante. Porque quando eu não quero submeter-me a uma autoridade, a um líder, a um pastor, a um governante, a um gestor e assim por diante, geralmente eu não sou fiel. Daí a importância, por exemplo, de quando você trabalha as ideologias, né, para você ser fiel a uma ideologia, você tem que segui-la na prática. Senão você é um infiel. E aqui não tem nada a ver, eu não estou falando nada com fé ainda, mas, por exemplo, você tem situações onde as pessoas atuam no ramo, né, de com morte, né, algumas tribos extremamente violentas. Nós temos tribos no próprio Brasil, na Europa, mais forte ainda, extremamente violentas, né, racistas, mas que muitas daquelas pessoas seguem fielmente aquela ideologia que abraçaram, por mais erradas que elas sejam. Então, se você não é fiel, você é insubmisso. E se você não é submisso, você não tem como ser fiel. Daí, né, já daria para extrapolar para o Evangelho. Né? Tem como eu ser fiel ao meu Jesus Cristo se eu sou uma pessoa insubmissa a Ele? ou a sua palavra, ou, né? Já daria para extrapolar. Mas o outro texto que nós lemos, que foi lá em Mateus, ou em Lucas, volta lá, coloca só o 14, 18, 14. Lucas 18, 14. O outro texto que nós lemos fala de dois homens. E olha que interessante, um homem extremamente religioso, fariseu, era um ser religioso, Paulo era fariseu, apóstolo Paulo. Então eram pessoas extremamente religiosas, pessoas extremamente sábias, eram estudiosos, e eram pessoas extremamente santas aos seus próprios olhos. E aí é interessante porque esse homem, e o verso 9 que nós começamos a estudar, fala daqueles que confiavam em si mesmo. Há alguns que confiavam em si mesmo, Jesus lhes contou esta parábola. Agora, o que é interessante é que esse homem era um ser extremamente arrogante, extremamente orgulhoso. Ele subiu no pedestal, né? É interessante porque diz aqui que ele sequer abriu a sua boca para orar, mas ele orava no íntimo. Senhor, né? Obrigado porque eu não sou igual aos outros homens. Eu sou melhor, né? Eu sou o cara. Eu sou a última Coca-Cola no deserto. Inclusive, Senhor, eu não sou igual a esse publicano. Né? O que eu faço? O que me leva a ser essa pessoa tão boa? Eu jejuo 2 vezes por semana. Ótimo. Muito bom. Fez nada de errado até agora. Dou o dízimo de tudo quanto... Otimamente bem. Mas é interessante que quando Jesus fecha a conclusão da parábola, ele diz, esse homem arrogante, orgulhoso, ele não foi justificado. E quem foi justificado? Justificado foi aquele que batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. Alguém submisso, alguém contrito, alguém que reconheceu a sua condição de pecador e alguém que, nas poucas palavras, entendeu que ele era um ser digno de misericórdia, que se não fosse a misericórdia de Deus, ele jamais seria justificado. Esse saiu de lá, né, na aplicação da parábola, Jesus diz, esse saiu de lá justificado diante de Deus. Por quê? Porque diante de Deus, aquele que se exalta, né? Quando o homem se exalta diante da justiça de Deus, ele já prova que ele não entende o que é a justiça de Deus. E o tema não é esse, mas daria para falar muito aqui sobre a justiça do homem e a justiça de Deus. Do fazer justiça com as próprias mãos, do querer vingar-se. O apóstolo pregou no domingo aqui, né? No último domingo do mês, quando ele fechou o tema unidade, ele falou sobre perdão. Se eu tenho a minha justiça própria, por exemplo, eu não perdoo. Porque se você errou contra mim, você é digna da... E aí, né? Sai da frente. Muitas pessoas dizem, eu sou merecedor da minha ira e eu não perdoo mesmo. Então muitas pessoas não entendem essa diferença entre o que é a minha ira e o que é a ira de Deus. Ou seja, o que é a minha justiça própria e o que é a justiça de Deus. E um texto que eu guardei há muito tempo, irmãos, que ele nem sempre é fácil de praticar, mas diz assim que a ira do homem não opera a justiça de Deus. O fato de você ficar irado, querer detonar o mundo todo, querer matar todo mundo, não quer dizer que Deus vai fazer isso ou que Deus está pensando igual você. Porque algumas pessoas, elas são dignas de misericórdia, como esse pecador. que diante daquele fariseu foi fuzilado, sem dó nenhuma. Mas Jesus Cristo disse, olha, esse pobre pecador saiu justificado. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus. Então, queridos, se não há humildade no seu coração, também não há submissão. Se não há submissão na sua vida, você não se humilha. E aqui é interessante que a primeira humilhação que eu tenho que praticar é primeiro diante de Deus. Humilhai-vos. Né? Onde que eu devo me humilhar? Debaixo da potente mão de Deus. Daria para falar de humildade aqui, né? Muito tempo. Mas há uma... Né? E esses dias eu estou ouvindo assim, os cânticos bem, né? Bem abençoados, para me preparar para a minha viagem. Mas é muito interessante, porque você ouve muitas irmãs falando, quem chora diante de Deus, Deus, quem chora, quem geme, quem não sei o quê. Na verdade, elas estão falando assim, quem se torna submisso a Deus, Deus abençoa. Porque não é só chorar, né? Não é só chorar. Você está chorando por quê? Estou me humilhando diante do meu Deus. Essa pessoa que se humilha diante do seu Deus, quer por choro ou não, que de repente a humilhação pode ser interna, né? O quebrantamento do espírito é de pessoa para pessoa. Uns se quebrantam, choram, se derramam diante de Deus, e outros se quebrantam ali no seu silêncio, onde o Espírito Santo está fazendo a obra na vida da pessoa. Agora, uma certeza é, aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Sem humildade não há submissão. Aliás, alguns dizem, inclusive, que as palavras são bem, né? Elas caminham ali o tempo todo juntas. Então, querido, o que o pastor Ronaldo escreveu aí? Ele diz assim, ó, submissão no dicionário comum significa estar sobre a mesma missão. Isso é, tem a ver com fidelidade, prestação de contas e comprometimento. Então, olha que interessante. A submissão, ela vai sempre envolver, e isso é algo que a gente precisa entender, submissão vai sempre envolver o outro. Seja Deus, ou seja o outro no aspecto pessoa. Então, por isso que diz aqui, ó, estar sobre a mesma missão. Quem está sobre a mesma missão? Tem que ser mais de uma pessoa. Ah, eu sou submisso a mim mesmo. Tem alguma coisa errada. Ok? Submissão também, num outro dicionário, é assim. Ato ou efeito de submeter-se a uma autoridade, a uma lei, a uma força, obediência, sujeição, subordinação. Isso é submissão. Né? Envolve tudo isso. Eu me submeto a quê? A uma autoridade, a uma lei, a uma ideologia, conforme eu disse, a uma força, a um princípio, a um fundamento, a uma fé. Isso é submissão. E envolve sempre, por isso que envolve essa questão da fidelidade e envolve o aspecto de missão. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Muitos cristãos ainda não são fiéis ao evangelho, sabe por quê? Porque muitos deles até hoje não entenderam o que é evangelho. E vou lhes dizer mais na minha arrogância, né? Na minha arrogância. Muitos cristãos sequer entenderam quem é Jesus. Por isso que a gente tem que sempre ficar explicando para a igreja. É o que Paulo chama de algumas doutrinas básicas. Jesus não é só Salvador. A parte de salvação é a parte boa. É a parte que ele morreu na cruz, que ele veio, que ele pagou o preço do nosso pecado, que, né, é uma morte substitutiva, é uma morte vicária, é uma morte no meu lugar, é uma morte para trazer exatamente a justiça de Deus que era para mim, foi, né, lançada sobre Cristo. Efésios 2 fala lindamente sobre isso, né? Lembra Quem está aqui faz tempo, eu sempre falo. Eu li essa semana de novo Efésios, estou lendo. De novo, vou ler várias vezes, porque é muito rico. Né? Mas a Bíblia, quando nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, Ele nos deu vida, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a parte boa da salvação. Mas Jesus também é Senhor. É o dono. É aquele onde a minha vida, o texto, Paulo explica isso muito bem. Ele diz, eu morri com Ele, mas eu também ressuscitei junto com Ele. Então essa vida que agora eu vivo em Cristo. Por que eu vivo essa vida em Cristo? Porque agora Ele é meu Senhor. Ele morreu no meu lugar, Ele se tornou o meu dono. Ele se tornou meu proprietário. Então eu tenho um Senhor agora. Ele me libertou e se tornou meu Senhor. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor nos tirou do reino das trevas para o seu reino de luz. Nós trocamos de reino, mas todo cristão continua tendo o Senhor sobre a sua vida, que é Jesus Cristo. Antes, Paulo fala, né? Antes nós servíamos às trevas, ao reino das trevas, ao Deus deste mundo. Paulo falou, outrora éreis assim. Leia, aproveita esses dias aí, leia Efésios. São só seis capítulos, é muito lindo, mas tem que ler assim, ó. Pegar e ler, que é para dessa entender, porque é uma carta, né, irmãos? Eu já estava pensando sobre isso. Agora a gente não recebe tantas cartas, mas imagina se você recebesse uma carta em 3 páginas, né? Mandou uma carta em 3 páginas. Ah, vou ler a primeira página hoje. Mês que vem eu leio a segunda página. No outro mês eu leio a terceira. Não. Você pega ali e lê. Para aquilo fazer sentido. O que, é que ele disse? O que, é que falou? O que, é que explicou? O que é está acontecendo? Né? É lógico que algumas são longas, não dá. Mas Efésios dá. Então, queridos, é muito interessante quando nós entendemos essa questão. Olha, eu estou submisso a alguém. Agora, aqui é essa decisão, ela envolve todo o meu ser. Por isso que João diz, né, na sua carta, o Evangelho de João, João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus se torna Senhor da minha vida. E aí é uma briga, né, entre calvinismo e arminianismo, isso é teologia, tá? Mas eu tomo essa decisão de servir Jesus ou foi... Não importa, irmão. Se foi Deus que te escolheu, o importante é, você tem que saber que você tem um Senhor sobre a sua vida chamado Jesus Cristo. E essa decisão é uma decisão importantíssima. Porque senão você sai por aí, se você não tomou a decisão de que Jesus é Senhor da sua vida, sabe o que acontece? Começa a aparecer outros senhores. E é isso que acontece na vida de muitos cristãos. Eles começam, né? Começa a aparecer outros donos querendo tomar posse da vida deles. Então é por isso que eu tenho que ter em ousadia dizer, não, aqui não. Essa terra, né? Essa terra, essa vida, a minha vida, o meu ser tem dono, pertence a Jesus. Que pagou, né, como diz o próprio texto, pagou o alto preço. Não foi pedras preciosas, não foi nada disso. Foi o precioso sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, voltando aqui para o nosso texto, estar na mesma missão significa estar debaixo de uma autoridade, a qual tem uma missão. Todos os demais se devem a essa autoridade espiritual, ou não fidelidade, desculpa, todos os demais devem a essa autoridade espiritual, ou não, né, fidelidade e submissão. É, mas vocês entenderam, né? Ó, é assim, o que está querendo dizer? Existe uma missão, essa missão tem uma pessoa, tem um líder. Vamos pensar na igreja, pastor. Agora, as pessoas que estão na igreja com esse pastor deve ou não fidelidade a ele. Ou seja, tem que tomar essa decisão de ser fiel ou não a ele. A frase aqui, na verdade, ficou truncada. Deve ser na hora de digitar. Mas é isso que está falando. Que é o que quando eu falei da ideologia. Ah, eu sigo tal ideologia. Quem é o líder dessa ideologia? É fulano de tal. Ah, então eu não vou, eu não gostei dessa ideologia. Não gostei dele, né? Que na verdade a grande sacada é que primeiro você segue líder e depois você vai atrás daquilo que ele ensina. Isso às vezes é terrível, né? Porque a pessoa começa a seguir uma pessoa e depois descobre que o que ele ensina, se for igreja, por exemplo, muitas vezes a pessoa está ensinando heresias. E isso não é bom. E aí o texto fala sobre as pessoas que aceitam ser submissas a uma autoridade espiritual. E fala de quatro qualidades. Eu vou citá-las brevemente. Diz assim, ó, são pessoas sensíveis. Ou seja, são pessoas capazes de saber quando estão erradas e de admitir o erro, mesmo antes de serem confrontadas. Isso é muito importante. A Bíblia fala de que alguns pastores velam por suas ovelhas, porque vão dar conta delas. E a ideia aqui é, a pessoa errou, reconhece o erro antes de ser confrontado. Então essa sensibilidade é importante, porque o que tem acontecido muito é exatamente ao contrário. Nós continuamos fazendo como Adão. Quando pecamos, corremos para cobrir o nosso erro. Fugimos da presença de Deus. E, na verdade, nós deveríamos ser confrontados. Não sei se vocês fizeram aqui o princípio de vida aqui em Cristo Centro. Quem não fez, ó, uma boa oportunidade de fazer. Um dos temas do princípio de vida é confrontação. A melhor cura para qualquer coisa na vida de um cristão, de uma família, é confrontar. É a transparência. Ó, eu errei, eu menti, eu pisei na bola. E confronta e evita dar. A Bíblia fala que nasce raiz de amargura em algumas pessoas. E a raiz de amargura leva um tempo, né? Raiz não nasce assim, ó, pá, nasceu a raiz. Ela leva um tempo. E raiz de amargura e outros males mal entendidos deveriam ser tratados na igreja com confrontação. Confrontação entre os irmãos, confrontação entre líderes, confrontação entre pastor e ovelhas, confrontação entre ovelhas e ovelhas. Irmãos, estou falando de um ideal da igreja, tá? Mas isso é bíblico. É por isso que fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas como é que a gente diz hoje em dia? Cuidado, viu, irmão, para quem você vai confessar seu pecado. Que as pessoas jogam, né, no Face, no tira foto, põe no Instagram, né? Põe no Twitter, manda um WhatsApp, manda um e-mail. Mas é bíblico, tá? Essa sensibilidade quanto ao pecado. Outra questão, são pessoas ensináveis. Uma pessoa submissa, ela precisa ter essa característica de... como é que fala? Está disposta a ouvir, em querer aprender e receber conselhos. Porque isso fala de um perfil. Se você é uma pessoa muito agitada, que você não consegue ouvir os outros, você não gosta de ouvir ninguém, você não gosta de ouvir conselho, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, todo mundo faz assim, e se você já descarta logo quando alguém vem com... Isso já caracteriza que você tem um perfil que tende para não ser uma pessoa submissa. Se você não gosta que ninguém te ensine, se você não gosta de aprender, se aquelas pessoas que, não é bem assim, eu penso diferente. Não é que é errado você pensar diferente, mas se a sua característica é nunca aceitar qualquer ensino de outra pessoa, é muito complicado. Isso pode ser exatamente uma raiz de insubmissão. É complicado. Três, são pessoas disponíveis, são pessoas acessíveis, pode contar sempre com eles e também sempre pode encontrá-las. Essa questão da acessibilidade, essa questão de pessoas que estão dispostas a servir, isso fala de submissão. Sem submissão não há serviço, tá, irmãos? Porque o servir já envolve o outro. Eu sirvo a, primeiro a Deus, mas geralmente Deus coloca alguém no caminho para a gente servir. E aqui o outro, são pessoas sinceras. Elas odeiam tudo que é falso. São comprometidas com a verdade, independente de quanto possa ferir alguém. E aí ele diz aqui, ó, você pode dizer, esse padrão é muito alto, você está certo. E por que que o padrão é alto? E aqui, lógico, falta um monte de coisa, tá, irmãos? O pastor Ronaldo aqui citou somente quatro. Mas por que o padrão é alto? Porque o nosso padrão é Jesus, de novo, lembra? Nosso padrão é Jesus. Quando se fala de submissão, as pessoas sempre nos remetem para Jesus. Né? E o texto que eu queria ler com vocês, que eu anotei aqui. Cadê o texto que eu anotei, Jesus? É Lucas 18, 9. Olha aí. Olha, não. Ah, já. Eu anotei aqui, irmãos. Mas é aquele texto, bastante conhecido, quando Jesus fala o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu anotei aqui, irmão, mas na hora eu me perdi. Mas vocês conhecem, quando Jesus assim, ó, Pai, passa de mim esse cálice. E daí? Acabou? Mas, que não, todavia, né? Que não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é submissão, irmãos. E olha que interessante. Jesus sabia do que ele estava falando. Obrigado, meninos. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Não seja feita a minha vontade. Está lá já na tela, filho. Põe na outra versão aí. Obrigado. Obrigado, Sidney, também. Mas a tua vontade. Queridos, isso é submissão. Agora, olha que interessante. Jesus no... Deixa eu provocar aqui um pouco. Jesus não estava... Sabe, irmãos, quando a gente canta aqui, aqueles cânticos lindos, né? Com a banda linda, quem esteve aqui no culto domingo agora? Que coisa linda, né? Na ceia, os louvores. Que coisa linda, que coisa linda. Jesus não estava assim nesse momento de cânticos lindos. Galileu, né? Aquela coisa linda. Jesus estava no momento pré-morte. Jesus sabia de tudo o que ele passaria. Das dores, do sofrimento, das zombarias. Não é à toa que o seu suor tornou-se em sangue. Entende, irmãos? Mas nessa hora ele fala, pai, olha, eu não sei, está difícil. Está fácil não, pai. Se possível, pai, passa. Passa adiante. Mas, Senhor, não é a minha vontade que deve prevalecer, é a tua. Isso é submissão, irmãos. É isso que traz vitória nas nossas vidas. São essas decisões que muitas vezes Deus coloca em nossas vidas e às vezes a gente, né, como diz lá no programa, pula. Próximo. É, então, muitas vezes, a submissão, ela se torna para nós, ou deve se tornar para nós, esses momentos onde que, mesmo sabendo que há um preço a ser pago, eu tomo a decisão de obedecer ao meu Deus. É? Às vezes a gente olha a submissão somente como algo que vai trazer peso e tal, mas a possibilidade da submissão, né? O resultado, desculpa, melhor falando, o resultado da submissão é sempre bênçãos. É sempre bênçãos. Sabe, queridos, a palavra de Deus, lá em... Esse texto já foi citado, mas é um texto muito, muito interessante. É, Filipenses 2, de 5 a 8, confirma isso que nós estamos falando de Jesus como nosso modelo de submissão. Irmãos, guarda, alguns textos que eu falo aqui, vocês têm que anotar que são textos base. Por exemplo, Efésios 2, texto base. Muita gente batendo cabeça aí nas igrejas, fazendo sacrifícios, fazendo um monte de coisa. E quando você lê Efésios 2, você entende que pela graça você é salvo, por meio da fé. E não pelo sacrifício que você fez, pela oferta que você deu, pelo sal grosso que você andou, pela rosa ungida que você levou para casa. Você é salvo por Jesus, pela graça de Deus. Tudo que você fizer depois não é para ser salvo. Tem muita gente que faz uma confusão danada, né? Confunde salvação com galardão, né? Galardão é presente para quem já é salvo. Né? Você recebe galardões do Senhor, mas você já é salvo, por isso que você recebe galardão. E tem gente que faz uma confusão, tem gente que está batalhando ainda hoje para ser salvo. Então, não sei para que Jesus morreu, né? Se você está se batalhando para ser salvo, você não entendeu ainda o que é salvação. Agora, olha um texto como esse. Efésios 2, de 5 a 8. Nenhum cristão devia ser arrogante, vaidoso, jactancioso, orgulhoso e outros, né, outros adjetivos mais que existem por aí. Por quê? Porque aquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Rei, que é o nosso Soberano, que é o Senhor do Universo, que é o Deus Eterno, que é o Pai da Eternidade, que é o Príncipe da Paz, e aí a gente poderia fazer uma lista imensa aqui de quem é Jesus, é esse aqui, ó. Olha lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é o caminho, irmãos. E o apóstolo Paulo, lógico que não foi o apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo colocou, né, para Paulo, né, como diz o texto bíblico, inspirou Paulo a dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso modelo, porque ele é o nosso Senhor. Porque ele fez para que nós possamos fazer igual. Ele fez para que nós possamos entender o que é o Evangelho. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui, né? Se você está buscando fama, se você quer ficar famoso, se você quer ficar importante, se você quer ser reconhecido, se você quer não sei o quê, não é pelo evangelho bíblico que você consegue isso. O evangelho bíblico de exaltação, ele começa sempre de cima para baixo, e não ao contrário, e não de baixo para cima. Os degraus para exaltação no evangelho é ao contrário. Você desce para ser exaltado. Você não sobe para ser exaltado, você desce. É a queda para a glória. Entende? É a queda para a glória. Esvaziou-se, humilhou-se, tornou-se servo, tornou-se homem, tornou-se obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Aí, Deus o exaltou, passou por todo o processo. Agora, você não faz isso, irmão, sem humilhação, tá bom? Por isso que ele orou lá, Pai. Então, querido, nesses dias maus que nós estamos vivendo, tem um segredo da vitória aí. Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. É aí que começa. É aí que Deus começa, né, fazer coisas grandes em nossas vidas. E Hebreus 5, versículo 8, fala de Jesus Cristo, olha lá. Ele era o filho, mas aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Foi humilhado para obedecer. Ele era desobediente? Não. Ele não era desobediente. Mas passar, né? Passar pelo sofrimento traz submissão. E a submissão ou o sofrimento traz aprendizado. Nós aprendemos quando somos humilhados pelo Senhor. Eu acho que uma das coisas que nós não aprendemos ainda é... Não, você não, na verdade é assim, você não precisaria... deixar Deus te humilhar. Lógico que nós nunca vamos chegar à perfeição do Senhor. Mas tem certas coisas que estão no nosso coração, queridos, que a gente, pelo conhecimento da palavra, a gente já tinha que ir jogando algumas coisas para ele saindo. Sabe aquela mancha? Está lá. Você sabe que você é uma pessoa orgulhosa? Você tem que batalhar mais. Você tem que clamar mais, porque se você não se quebrantar, Deus vai te levar a situações de humilhação, para você aprender, né? E como diz o pastor, e se você for reprovado, irmãos, você faz de novo a matéria. O Senhor te humilhou, te colocou no pó. Você não aprendeu? Azar seu. Ele te humilha de novo. Deus não está com pressa. Deus quer fazer a obra em nossa vida, mas se a gente acha que a gente tem muito tempo, ele fala, tudo bem, meu filho. Fica à vontade. Mil anos para Deus é como o dia de ontem que se passou. Né? Deus espera mais 2 anos, 3 anos, e encosta na parede de novo. É, para Deus não é sofrimento para a gente, né? Por isso que quando Deus levou o povo para o deserto de Israel, a palavra diz assim, o Senhor levou o povo para ver o que estava no coração do povo. E tem tanta coisa, né, irmãos? Tem coisa aí no coração. No coração que eu falo, no nosso, né? Mas Deus vai trabalhando. Tá, irmão? Se preocupa não, tá? Se preocupa não se você não aprendeu. O Senhor te ensina de novo. Não se preocupe, viu, Davi? Senhor, te ensina de novo. Né? Agora, queridos, olha que interessante. Quais são os frutos da submissão? Né? Eu tenho uma anotação aqui muito interessante, antes de falar quais são os frutos. Né? Diz assim, o evangelho do reino aniquila com a independência do homem, bem como a rebeldia. O evangelho faz do homem um ser submisso. Agora, queridos, a gente precisa entender uma coisa. Submissão não é aniquilar-me. Tem gente que faz uma confusão danada. Quando eu digo assim, você precisa ser submisso, não quer dizer que eu não tenho mais vontade própria, que eu não tenho mais direitos, mas quer dizer que eu tomei uma decisão de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor, ou de seguir uma pessoa, ou de seguir a uma fé, ou de seguir uma ideologia. Tá? Sabe, irmãos, Deus não quer que você deixe de você ser quem você é, mas tem certas coisas relacionadas à palavra de Deus que Ele vai cobrar de você. Por exemplo, obediência. Deus quer que você seja obediente a Ele. Se você é desobediente, você está sendo insubmisso. Deus vai tratar com você. Né? Fidelidade, honestidade, que são algumas coisas dessas, nós tratamos como fruto do Espírito. Agora, muitas vezes nós não permitimos que os frutos do Espírito desenvolvam em nós. Nós não queremos, irmãos. Você não quer pagar o preço de ser manso, de ser honesto, de ser submisso, de ser longânimo, de ser amoroso. Dá muito trabalho. Mas é isso que Deus quer para a nossa vida. Né? Novamente Efésios, lembra? Novamente Efésios, Efésios 4, quando diz que Deus deu os dons. Ele deu os dons para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Para a maturidade da igreja. Irmãos, o evangelho tem uma coisa que você tem que louvar e agradecer a Deus. No evangelho você chega da maneira que você está. Mas Deus tem um padrão que Ele não quer que você fique da maneira que você está. Por isso que Paulo fala, em Efésios também, outrora vós ereis isso, eram ladrões, eram salteadores, eram adúlteros, era isso, era aquilo. Mas quando vocês passaram para o lado de cá, o evangelho mudou vocês. Agora, algumas pessoas não querem mudar, irmãos. Se eu não quero mudar, é muito complicado para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Ele vai trabalhar? Vai. Que a palavra de Deus, uma das qualidades da palavra de Deus é que ela é uma espada. A espada afiada, né? É o martelo que destrói a pedra, a penha. A palavra de Deus, ela tem um poder intrínseco que está, né? Que faz parte, é viva e é eficaz. Agora, quanto mais eu me abro para que a palavra possa fazer essas mudanças em minhas vidas, mais eu sou beneficiado pelo poder do evangelho. O evangelho não é uma doutrina, tá, irmãos? Por isso que você não pode falar que o evangelho é religião. É mais. Alguma fala assim, legal, como classificação está certo. Que religião é a nossa? Cristianismo, mas só como classificação. Lá para a sociologia, lá para as ciências. Mas cristianismo é uma pessoa, cristianismo é Jesus. Evangelho é uma pessoa. O evangelho são as boas novas de Deus e que agora há salvação para a humanidade. Isso não é doutrina, isso não é norma, isso não é lei, isso não é algo que você simplesmente fica lá, coloca na tua cabeça, agora eu sei o que é. Não, estamos falando de uma pessoa, de alguém vivo, de alguém que está vivo, de alguém que ressuscitou. Entende, querido? Você segue alguém que está vivo. Você segue alguém que é a palavra de Deus, que está à destra de Deus e que intercede por nós. Você segue alguém que é esse, que recebeu o nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Cristo se dobre o joelho de todos aqueles que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, no universo, onde quer que seja. É essa pessoa que você segue, isso é evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senão você, né? A gente começa a achar que eu tenho uma ideologia de vida. Jesus não é só ideologia de vida. Jesus é a própria vida. É muito mais. Então, por isso que nós nos alegramos, porque nós temos um Deus que nos muda, que nos ama, que olha para nós. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que entram em determinados grupos religiosos e a vida da pessoa vira uma miséria. A pessoa antes vivia uma vida regrada, agora ele virou um ser irreconhecível. Por quê? Ah, desde que ele passou a frequentar tal, né, tal culto, ou começou a ir em tal lugar, quer dizer, piorou a pessoa, estragou a pessoa. Nosso Deus não, né? Nosso Deus tem um padrão de maturidade, de busca, que é o que a Bíblia fala lá em Efésios 4, 11, 12, ali para diante. Há uma maturidade a ser buscada. Então, queridos, os frutos da sujeição. Quando o homem vive no princípio de submissão às autoridades, e, né, de certa forma, e entende o que é a submissão, alguns benefícios são paz, ordem e harmonia no corpo de Cristo. Uma igreja onde se entende o princípio de submissão, ela é uma igreja ordeira, ela é uma igreja harmoniosa. Né? Ela é uma igreja, por exemplo, dá um exemplo aqui que tem a ver com o que nós estudamos em novembro. Ela é uma igreja onde há a prática dos dons. Que para você praticar os dons, você precisa ser submisso ao outro. Porque você traz uma palavra profética para quem? Para o outro. Você ora pela cura de quem? Do outro. Você, né, o único dom exclusivista aí é o dom de línguas, né? Que você edifica a si mesmo. Mas essa própria edificação de si mesmo é para você, né, abençoar o outro. Estando edificado, eu abençoo o outro. Então, a prática da submissão, ela traz paz, traz ordem. É, ela traz edificação, conforme eu falei, ela traz unidade e saúde na igreja, ela traz proteção espiritual para a minha vida. Então, queridos, nós precisamos entender que a submissão, ela é uma bênção de Deus para a nossa vida. Ela não vem para trazer, como que eu poderia dizer? Ela não vem para trazer opressão. Aí é o outro lado errado da submissão. Que são alguns grupos religiosos. E existem, tá bom? Por isso que eu fico batendo aqui em Jesus, fico falando de Jesus. Porque eu não quero que nenhum de vocês, nenhum daqueles que me ouviram, eu descubra amanhã que estão aí debaixo de grupos opressores. E existem muitos. E a Bíblia fala sobre eles, o Velho Testamento fala sobre eles. Aqueles que, né, que tosquiam a ovelha, tira a lã, e depois a própria carne da ovelha, e oprime. São lobos vorazes, diz a palavra de Deus. Né? Não é essa a submissão que a Bíblia ensina. A submissão que a Bíblia ensina é essa decisão que eu tomo de servir ao Senhor. E ela sempre vem recheada com o que nós falamos, né? Ela sempre vem recheada, tem um recheio muito interessante na submissão, que é a humildade. Ah, de novo humildade. Irmão, não tem jeito, viu? Não tem jeito. Hoje estão ensinando hoje estão ensinando na igreja a você ter crentes totalmente, homens e mulheres, né? Eu não tenho nada contra isso, no aspecto de que é verdade também, do outro lado, né, que nós somos guerreiros, que nós somos vitoriosos, mas essas mesmas verdades, elas são ensinadas de tal jeito que esses cristãos se tornam pessoas extremamente orgulhosas. Se tornam, você tem muitas vezes dentro das igrejas grupos de fariseus, que são aqueles irmãos que olham para os demais e já, né, colocam a etiqueta em todo mundo, publicano. Não dão dízimo, né? Estou dando um exemplo ali, né? Mas as etiquetas são outras, né? Não são santos como eu, né? E assim por diante. Então, essa super espiritualidade que muitas vezes é ensinada na igreja, né, que são esses guerreiros, que são essas pessoas que muitas vezes, como é que eu poderia dizer? Que muitas vezes tem uma missão, ou teria uma missão, de trazer conquistas para a igreja, ela se torna muitas vezes obstáculos à igreja. Então, são duas verdades que eu tenho que trabalhar. Né? Eu tenho que trabalhar, e aqui me veio à cabeça, a questão de quem era Jesus para os judeus. Quando você vai lá em Isaías, você tem o servo sofredor, e eu vou retomar isso aqui, já expliquei isso aqui outras vezes. Você tem o servo sofredor, que é a ovelha muda, né? Isaías fala sobre isso. A ovelha muda que foi levada ao matadouro e que não abriu a sua boca. Está falando de Jesus. Mas você tem também, nesse mesmo texto de Isaías, falando de um do vitorioso, de um guerreiro que viria para libertar o povo, para trazer a libertação, para trazer a cura, para trazer... Que também está falando de Jesus. E qual a parte que os judeus escolheram? Eles escolheram só a parte poderosa, que é o que acontece muitas vezes na igreja. Eu quero sua vitória, nós vamos para... Né, eu sou cabeça e não sou cauda, nós vamos quebrar tudo, nós vamos derrubar as trancas de ferro, nós vamos derrubar os muros, não sei o quê, nós vamos isso, nós vamos aquilo outro... E esquece que, se eu não faço isso, sabendo que é o Senhor, que é o poder do Senhor, que é a graça do Senhor, que é a misericórdia do Senhor, eu vou ousar falar algumas coisas. É por isso que nós temos tantos feridos de guerra, tantos cristãos feridos, porque eles escolheram só uma parte. Judeus escolheram só a parte do Jesus que viria, e quando apareceu, Jerusalém, Jerusalém, vem o teu rei, montado num pequeno jumento, todo mundo falou, o quê? Você está louco, cara? Esse aí é o nosso rei? Estamos fora. Por quê? Porque é um rei humilde, é um rei, mas que se tornou o grande vitorioso logo depois da ressurreição. É o mesmo Jesus, irmãos. Até hoje é o pensamento dos judeus, né? Eles ainda estão esperando esse Jesus poderoso, vitorioso, que virá, né, num MiG, num hiper super avião, numa nave espacial, libertar todo mundo. Ainda estão esperando esse Jesus. Mas aquele Jesus das profecias, o Cordeiro Mudo, né? Esse humilde que humilhou-se a si mesmo, que não se apegou ao fato de ser Deus, é o mesmo Jesus. Então nós temos que fazer esse contratempo, eu vou batalhar, mas em nome de Jesus, eu vou na força do Senhor, eu vou capacitado pelo Senhor, eu vou porque o Senhor está comigo, eu vou porque Ele é em mim. Paulo fala, né, lá em Efésios, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos, nas outras coisas todas, ele já tinha ensinado a usar as armas espirituais, ele já tinha ensinado tudo, mas ele falou, olha, irmão, se ficou alguma coisa tal, talvez até para ninguém se sentir, agora eu estou com todas as armas, né? Estou com capacete, estou com a sandália, estou com escudo, agora eu sou poderoso. Ele fala, irmão, no demais, fortalece-te no Senhor e na força do seu poder. Porque aí eu não me torno orgulhoso, irmãos. Aí eu não me torno vaidoso. Aí eu não me torno insubmisso. Aí eu não me torno super espiritual. O super espiritual é assim, fala minha irmã, ó. Não obedeço ninguém não, viu, minha irmã? Obedeço pastor, presbítero, apóstolo, profetiza, eu obedeço a Jesus, meu irmão, comigo é com Jesus, e aí tem muita gente que fala, oh, aleluia, esse é o super espiritual, porque como é que você obedece a Jesus se você não obedece a mais ninguém, irmãos, e está assim, ó, perdão, viu, mas a igreja está cheia desses super espirituais, pessoas extremamente arrogantes, pessoas que não se submetem, que submetem só a Jesus. Ainda fala assim, né? Lógico que não fala do jeito que eu falei, né, irmão? Faz toda uma entonação de voz para... Que Paulo já enfrentou isso, né, irmãos? Ah, um eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. E outro dizia, outros lá, não, eu sou de Jesus. Não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Eu sou melhor do que os três, eu sou de Jesus. Os quatro grupos estavam pecando lá na igreja. Porque Paulo fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? São só pessoas que Deus usou para trazer o evangelho até vocês. Quem está com Jesus está certo, mas não desprezando os demais. Então, querida, a submissão é uma bênção na nossa vida. Ser submisso. Primeiro começa com Deus, irmãos. Primeira submissão é ao Senhor. Porque aí o Senhor começa a quebrantar os nossos corações. E aquelas coisas que eu não gosto, aquelas coisas que eu não entendo, aquelas coisas que eu não compreendo, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida. Olha que interessante. Eu vou pegar aqui mais 10 minutinhos, depois nós vamos orar. Né? Orar pelas pessoas e assim por diante. Vamos orar juntos. A submissão no serviço, olha aí, onde a submissão me leva. Gálatas 5,17. Eu vou... Olha lá, vamos ler junto? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se não há submissão, né, alguém ali vai ganhar. Quem é que vai ganhar? Aquele a quem eu me submeter. Conhece a história do... Eu não lembro a história toda, mas alguém falou que de dois... Nosso coração, é isso? Nosso coração são como dois grandes cachorros. Né? Né? E poderia chamar um cachorro de carne e chamar o outro cachorro de espírito, sem ofender o espírito, tá? E quem é que vai vencer? É aquele que você alimentar mais. Eu esqueci agora como que é, mas é bem isso assim. Né? Quem que você alimenta mais e vai vencer? Quem é que vai ser o vitorioso? Quem é que vai, né? Quem é que vai partir para cima das situações? É quem você alimentar mais. Se você alimentar mais a carne, então daí a questão da submissão. Então no serviço, João 3,30, no serviço também é a mesma coisa. Se não há submissão, né, quem é que vai vencer? Vamos dar uma olhada lá? Olha lá. João está falando de quem? Vamos lá, gente. João está falando de quem? Quem é que tem que crescer ali? Jesus. E eu? Diminua. Submissão. Então, no serviço, eu tenho sempre que entender isso, né? João 14, aí em João mesmo, Davi, João 14, 15, né, a gente continua falando dessa questão. Olha lá. Se vocês me amam, obedecer é o quê, gente? É submeter-se. É outra palavra para submissão. Lembra que eu li quando eu li a definição aqui? Submeter-se. Obedecer. Obediência. Então Jesus Jesus está dizendo assim, ó, se vocês me amam, vocês irão submeter-se ou vocês serão submissos aos meus mandamentos. Daí que quando nós falamos na questão de Jesus ser Senhor sobre nossas vidas, né? Então não dá para servir, né, sem essa maneira de olhar para Jesus, de guardar os seus mandamentos, né, de amar. Algumas pessoas às vezes, e às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim, ah, eu amo tanto Jesus, eu amo tanto Jesus. E é um amor. Não é errado amar Jesus, mas às vezes esse amor é abstrato. E se você perguntar para essas pessoas assim, como é que você ama Jesus? Muitas delas às vezes não sabem explicar. Mas eu amo Jesus, por exemplo, quando eu me submeto aos seus mandamentos. Se alguém te perguntar assim, você ama Jesus? Sim, amo. Por que que você ama Jesus? Olha, porque eu me submeto aos mandamentos dele. É a prática. É esse amor prático, né? Esse amor que me leva à prática. Mateus 16, 24, ajuda aí, Davi. Mateus 16, 24. Olha lá. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Submissão sempre vai envolver ouvir o outro. Porque Jesus ali, é interessante porque ele fala assim, a palavra discípulo já está incutido a ideia de aprendiz, né? Você quer ser meu aprendiz? Primeiro vou ter que ouvir Jesus, mas não é só ouvir Jesus, eu vou ter que me negar, eu vou ter que me submeter aos ensinos dele. E o negar ali é nesse aspecto. Quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito. Os antigos falaram. Falaram o quê? Se um homem, não sei o quê. Eu, porém, vos digo. Eu quero seguir Jesus? Eu quero. Então você não vai mais seguir o que os antigos diziam. Você vai seguir agora o que Jesus está dizendo. Essa é a parte mais difícil. Que às vezes a gente quer continuar seguindo aquilo que a gente achava que era e que alguém nos ensinou e assim por diante. Então, queridos, Colossenses 2:6, e para a gente ir fechando ali, né? Colossenses 2:6 nos traz uma orientação. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Como é que eu recebi o Senhor Jesus Cristo? Creio que foi pela fé, foi pela graça. Eu me submeti. Eu me arrependi dos meus pecados, lembra? Não precisa levantar a mão, tá, irmão? Não precisa levantar as mãos. Mas uma das características da fé cristã é o arrependimento. O Espírito Santo trouxe um convencimento no seu coração de que você é pecador. E que sem o arrependimento você não consegue tornar-se agradável a Deus. Então olha, como você recebeu o Senhor Jesus? Eu me submeti a Ele, eu me arrependi, eu criei. Lógico que Paulo está falando aqui no contexto todo da carta de Colossenses. Mas Paulo fala, olha, continue a viver em Cristo Jesus. É outra maneira de dizer, né, que Paulo disse lá, é outra maneira de dizer o que Paulo disse lá em Efésios. Fortalece-te no Senhor e na força do seu poder. Continue a viver em Cristo. Continue a viver em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo assim, pela graça de Deus, continue a viver no Senhor. Ele humilhou-se a si mesmo, esvaziou a si mesmo. A vida de Jesus Cristo foi gasta não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade do Pai, glorificando o Pai na terra, consumando a obra que o Pai o deu para fazer. E são essas qualidades que nós precisamos. Os meus 5 minutos estão acabando, mas dá tempo de olhar ainda. Olha aí, João 17. João 17, versículo 4, quando a Bíblia fala sobre essa... É lá. Assim como... Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Irmãos, uma coisa eu garanto para você. O teu chamado, a tua vocação, a obra que Cristo, que Deus te deu para fazer aqui na terra... com certeza envolve vários aspectos relacionados com submissão. Envolve obediência, envolve submeter-se, envolve fidelidade, comprometimento, porque é o mesmo processo pelo qual Cristo passou. E aí, em João 19, 30, Davi, é em João mesmo, olha aí, esse texto é lindo. Tendo provado, Jesus disse o quê? Está consumado. Esse é o chamado para cada um de nós, irmãos. Não lá na cruz de Jesus Cristo, mas um dia ter essa convicção de que aquele chamado, aquela vocação, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu posso dizer, Senhor, olha, está consumado. Foi para isso que o Senhor me chamou? Está consumado. Está aqui, sim. Né? Olha que interessante. E isso passa por submeter-nos ao Senhor. Isso passa pela submissão ao Senhor. Isso passa para tomar decisões, muitas vezes duras, como Jesus tomou. Pai, olha, se possível, passa de mim. Mas, Pai, olha, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe, querido, quando você tomar essas decisões, Deus vai honrar a tua vida. Deus vai abençoar a tua vida. E olha, olha que interessante, nós vamos encerrar com esse texto, Romanos 8:29, que fala exatamente dessa decisão que eu tenho que tomar. Olha lá, irmãos, está falando de Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembra quando eu disse? Por que que eu tenho que ser submisso? Por que que eu preciso estar disposto a obedecer? Por que que eu devo continuar a seguir a Cristo? Por que que eu tenho, né, que... E é lógico, eu não falei aqui, mas está subentendido. Tudo isso é pelo poder de Deus. Falei, né? Mas tudo isso é pelo poder do Espírito Santo em mim. Tudo isso é uma decisão que eu tomo. Por quê? Porque é por causa de Cristo. É por causa da glória de Deus. É porque eu tenho um chamado. É porque é um privilégio. É porque o Senhor me escolheu. Entende, queridos? E sabe do que mais? É porque é uma grande família chamada Família de Deus. E diz ali, ó, é um, Jesus é o primeiro, mas ele não está mais só. A submissão de Jesus levou ele a formar uma grande família para Deus, que é aquela grande família que nós lemos lá em Apocalipse. E vi no céu uma multidão. Quem era aquela multidão? Sabe, irmãos, o que diz lá em Isaías? Diz assim, que Jesus Cristo verá, ou virá, ou verá, do verbo ver, o resultado do seu sofrimento e se alegrará. É interessante isso. Ele sofreu, ele passou, mas ele sabia, há uma recompensa. E qual é a recompensa? Milhões e milhões de pessoas, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, um dia dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. É o resultado maior, queridos. Então, é isso mesmo que Jesus Cristo tem para nós. A nossa submissão vai nos levar à exaltação do Senhor. A nossa submissão vai nos levar à presença do Senhor. Irmão, você está sendo humilhado esses dias? Faz parte do processo. Ai, mestre, o que eu faço então? Irmão, não faz nada. Faz nada. Faz nada não. Somente chega diante do Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Sê propício a mim, pecador, Senhor. Se humilha na presença do Senhor. Dê a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Busque as forças que Ele tem. Você não tem, irmão, não adianta você, ai Senhor, mas eu sou tão fraco. Irmão, não fica inventando coisas, você é fraco mesmo, mas Ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas fortalece-te no Senhor, na sua graça, na sua misericórdia. Humilha-te diante do Senhor. Aqueles momentos só você e Deus, fala, Senhor, olha, olha a minha situação, olha como estou, Senhor. Davi fala num dos seus salmos que eu li essa semana, que ele é assim, ele não permitiu que os meus inimigos zombassem de mim. Esse é o teu Deus, querido, que te levanta, que te coloca em vitória. Ele, amém? Por que que tem que ser ele? Porque a glória é dele, é para ele. Paulo diz que é na fraqueza que nós nos fortalecemos. E quando você está forte, meu irmão, é uma ilusão. Mas quando você está fraco, o Senhor vem e te capacita com poder e te levanta. Amém? Então nós vamos orar. Vamos orar juntos, né? Vem para cá, vamos orar juntos aqui. Um dos dois deles precisa vir para cá. Escolhe aí quem é que vem para cá. Ou os dois, né? Deixa, ô, Davi, deixa rolando aí, vem para cá os dois.